Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Sainz. Com Press em uma obra de História e Filosofia da Ciência publicada originalmente em 1906 e depois ampliada com um pós-fácil em 1909. O livro examina como o conhecimento científico muda ao longo do tempo e questiona a imagem tradicional da ciência como simples acumulação contínua de descobertas, em vez de tratar teorias antigas apenas como erros superados por teorias melhores. Kuhn procura entender como comunidades científicas trabalham dentro de padrões compartilhados de problemas, métodos e critérios de solução. Sua contribuição mais conhecida é a noção de paradigma, associada a períodos de ciência normal, crises e revoluções científicas. A obra usa exemplos históricos, como a astronomia copernicana, a física newtoniana e a relatividade, para mostrar que mudanças científicas profundas alteram não apenas respostas específicas, mas também o modo de formular perguntas, reconhecer evidências e interpretar o mundo natural. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, paradigmas como estruturas compartilhadas de pesquisa científica, o conceito de paradigma e o eixo central do livro. Embora Kuhn tenha reconhecido posteriormente que o termo foi usado com diferentes sentidos, em sua função mais importante, paradigma designa o conjunto de realizações científicas, pressupostos teóricos, instrumentos, exemplos de solução e critérios de validade aceitos por uma comunidade especializada. Ele não é apenas uma teoria isolada, mas uma estrutura prática que orienta o que conta como problema legítimo, que métodos parecem adequados e que resultados são considerados convincentes. Essa ideia desloca a análise da ciência do individuo genio para a comunidade científica organizada. Para Kuhn, um campo amadurece quando há consenso suficiente em torno de um paradigma capaz de coordenar pesquisas. Esse consenso não elimina disputas, mas cria uma base comum para o trabalho técnico. A importância do conceito está em mostrar que os cientistas não observam a natureza a partir de neutralidade completa. Eles observam, classificam e interpretam fenômenos a partir de expectativas formadas por sua tradisciplinar. Assim, a ciência é racional, mas sua racionalidade abre dentro de estruturas históricas específicas. Em segundo lugar, ciência normal como resolução disciplinada de quebra-cabeças, Kuhn descreve a maior parte da atividade científica como ciência normal. Esse período ocorre quando um paradigma já foi aceito e os pesquisadores trabalham para ampliar sua precisão. Aplicar seus princípios a novos casos e resolver dificuldades internas. A ciência normal não busca, em geral, derrubar seus fundamentos. Ela se assemelha à resolução de quebra-cabeças porque parte da expectativa de que há uma solução possível dentro das regras do paradigma vigente. Essa caracterização esteria trealuria, alado raça trealuria luri, porque valorazo o trabalho rotineiro da ciência, muitas vezes invisível em narrativas focadas e apenas em grandes descobertas. Experimentos, medices, classificados e refinamentos conceituais tornam-se maneira de articular melhor o paradigma. Ao mesmo tempo, Kuhn mostra que essa prática tem limites ao treinar cientistas para reconhecer certos tipos de problemas e soluções. A ciência normal também tende a filtrar ou marginalizar fenômenos que não se encaixam facilmente. Portanto, ela é produtiva e conservadora ao mesmo tempo. Sua força está na concentração de esforços. Sua fragilidade aparece quando essa concentração dificulta a resposta a anomalias persistentes. Em terceiro lugar, anomalias, crises e a passagem para revoluções científicas. As revoluções científicas, para Kuhn, não surgem simplesmente porque um fato novo contradiz uma teoria. Em períodos de ciência normal, anomalias são esperadas e muitas vezes tratadas como problemas técnicos a serem resolvidos. O processo revolucionário começa quando certas anomalias resistem aos recursos disponíveis e passam a mea a confiança no paradigma dominante. A crise nem é apenas lógica. Envolve perda gradual de credibilidade, multiplicação de propostas alternativas e incertezas sobre os critérios adequados de solução. Nesse contexto, uma nova estrutura teórica pode aparecer como candidata a reorganizar o campo. A substituição de um paradigma por outro não funciona como uma correção pontual, mas como uma reconfiguração ampla de conceitos, problemas exemplares e padres de explicação. Exemplos como a transição da astronomia ptolomaica para a copernicana ou da física newtoniana para a relatividade ilustram esse tipo de ruptura. Kuhn não afirma que toda mudança científica é revolucionária, mas distingue mudanças comuns, feitas dentro de uma tradição. De transformações que alteram as próprias condições de pesquisa. Em quarto lugar, incomensurabilidade e mudança nos critérios de comparação científica. Uma das teses mais debatidas do livro é comensurabilidade entre paradigmas. Kuhn não quer dizer que teorias rivais sejam absolutamente incomparáveis ou que a escolha científica seja irracional. A ideia é mais precisa: paradigmas diferentes podem organizar os mesmos fenômenos com vocabulários, categorias e padrões de relevância distintos, o que torna a comparação menos direta do que sugerem modelos puramente acumulativos. Quando muda o paradigma, mudam também os exemplos considerados fundamentais, o significado de certos conceitos e os critérios usados para julgar uma boa explicação. Isso ajuda a explicar por que debates científicos em momentos de crise podem parecer persistentes e difíceis de resolver por uma única prova decisiva. Os defensores de paradigmas diferentes não apenas discordam sobre respostas, muitas vezes discordam sobre quais perguntas, importa-me quais padres de evidência devem prevalecer. Essa tese tornou o livro influente além da filosofia da ciência, mas também gerou críticas. Alguns leitores viram nela um risco de relativismo. Kuhn, porém, mantém que novos paradigmas costumam conquistar adesão por capacidade explicativa, fecundidade e grosso locado de problemas antes insolúveis. Por último, história da ciência contra a imagem linear do progresso, a metodologia de Kuhn é inseparável de sua crítica à visão linear do progresso científico. Ele argumenta que a história da ciência não deve ser escrita como uma marcha contínua em direção às teorias atuais, na qual o passado aparece apenas como antecipação imperfeita do presente. Para compreender autores antigos, é necessário reconstruir os problemas, instrumentos conceituais e expectativas disponíveis em seu próprio contexto. Essa atitude permite, por exemplo, interpretar sistemas científicos anteriores não apenas como coletes de erros, mas como formas coerentes de pesquisa dentro de seus próprios paradigmas. A consequência é uma filosofia da ciência mais histórica e menos normativa. Kuhn não abandona a ideia de progresso, mas recusa defini-la como simples acumulação de fatos independentes de teoria. O progresso ocorre dentro de tradições de pesquisa e, nas revólucas, por reorganizar-se, preservam algumas conquistas e transformam outras. Essa abordagem é uma próxima filosofia. História e sociologia do conhecimento, pois mostrou que a ciência é uma prática comunitária situada, com padrão de formação, autoridade, transmissão e mudança. Em conclusão, a estrutura das revoluções científicas é indicado para leitores interessados em filosofia da ciência, história das ideias, sociologia do conhecimento e metodologia científica. Também é útil para cientistas que desejam refletir sobre os pressupostos de sua própria prática, especialmente sobre como comunidades de pesquisa definem problemas, evidências e padrões de solução. O benefício intelectual principal é oferecer uma linguagem precisa para compreender mudanças profundas no conhecimento, sem reduzi-las a descobertas isoladas ou a simples abandono. De Eros, termos como paradigma, ciência normal, anomalia, crisis e revolução científica ajudam a analisar transformações constituídas em várias áreas, embora devam ser usados com cuidado para não virar metáforas vagas. O livro se destaca de outras obras de filosofia de ciência, porque combina argumental com situar com sensibilidade histórica. Diferentemente de abordagens centradas apenas na lógica da confirmação ou na demarcação entre ciência e não ciência, Kuhn examina a ciência como atividade coletiva que alterna estabilidade produtiva e ruptura. Sua originalidade está em mostrar que a continuidade científica depende de tradições compartilhadas, enquanto mudanças revolucionárias podem redefinir o próprio mundo intelectual em que os cientistas trabalham. Mesmo quando contestada, a obra permanece uma referência porque mudou as perguntas centrais sobre progresso científico. Se você quiser apoiar Thomas S. Kuhn, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!